E hoje é sem o Thiago Valenciano, só eu e o Reginaldo aqui conversando sobre o assunto da política, fazendo o balanço da semana. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, os amigos da CBN. Hoje eu estou como aquele jogador veterano, que sempre tem alguém mais jovem para correr por ele. Hoje eu vou ter que correr mais, então.
É, vai ter que correr sozinho. Aí, não correr sozinho, posso até te ajudar um pouco, a gente corre junto, mas vamos lá. A primeira coisa que eu queria conversar com você é Maringá, aí destaque como cidade melhor para se viver no ranking da Macroplan. Maringá não é a primeira vez que é destaque, né? Historicamente, Maringá já foi destaque várias vezes, né? No cenário nacional, com qualidade de vida, desenvolvimento.
É, eu, recorrendo à minha memória pessoal e também à minha experiência de pesquisador da história de Maringá, há vestígios desde a década de 1970, pelo menos, de destaque nacional. Eu me lembro de uma reportagem da revista Manchete, de 1972, há um exemplar no patrimônio histórico do município, que destacava a feira agropecuária, que na época chamava Expo Femar, destacava a cidade. Maringá era uma das principais cidades do interior do Brasil, já em 1972, no seu jubileu de prata, né? Mas eu creio que, na memória recente, a reportagem da revista Veja, de 1999, ela foi marcante também, chegou até a criar uma imagem de que Maringá seria uma espécie de Dallas aqui no Brasil, por causa da pujança econômica, do agronegócio, da qualidade de vida, né? Então, há uma certa frequência. A diferença é que, a partir da década de 2000, algumas instituições privadas incorporaram também indicadores de gestão municipal para aferir aí esses padrões, e Maringá persistiu, né, sempre nas primeiras posições, quando não na primeira posição, como é agora. Esse próprio indicador já indicava Maringá em medições anteriores em primeiro lugar, houve uma pequena oscilação e voltou ao primeiro lugar agora nessa situação de crise, né? Agora, Gilson, eu sou um cientista, e o cientista é aquele cara chato. Quando tudo está bom, ele tenta avaliar as contradições, né? Então, existe um debate que precisa ser feito, e não é novo também, sobre a integração regional. Porque, como regra, os municípios polos, eles têm indicadores de vida melhores. Mas a irradiação na região mais ampla, ela é muito desigual, né? Então, Maringá, por exemplo, segundo dados do Observatório das Metrópoles, colhidos há alguns anos, já não tem esses dados atualizados, Maringá tem cerca de 50 mil pessoas que entram e saem para trabalhar todo dia. São pessoas que moram no entorno. Então, nós precisamos pensar o desenvolvimento regional de maneira integrada, para que toda a região tenha os seus patamares elevados, porque, de alguma maneira, a gente tem que pensar Maringá de uma maneira mais ampla, não apenas como núcleo municipal exclusivo, mas também por essa aglomeração urbana que incorpora municípios dormitórios, incorpora municípios um pouco mais distantes, mas que tem uma integração econômica bastante acentuada com Maringá, mas cujos munícipes não compartilham da mesma qualidade de vida, embora integrem várias dinâmicas do nosso município.
Agora eu quero comentar com você sobre a greve dos motoristas do transporte coletivo. Estamos aí avançando com ela, quinto dia, movimento muito pequeno, menos de 20% dos ônibus circulando. E quando a gente fala de qualidade de vida, melhor cidade para se viver, mobilidade urbana também conta, né? Quando você fala de qualidade de vida. E o transporte coletivo está vendo uma crise antes mesmo da pandemia. Politicamente, como é que você avalia esse embate entre o poder público municipal, a empresa de transporte coletivo e o povo que precisa do ônibus do meio, ficando no meio do caminho, literalmente?
É quando há uma paralisação de um serviço público, você tem uma relação triangular. Você tem, por exemplo, se fosse uma greve do funcionalismo, você teria a relação servidor público, o gestor público e o usuário do serviço público. O transporte coletivo é um serviço público concedido para a gestão de uma empresa privada. Então o município tem responsabilidade. Você tem uma relação que também tem várias pontas. Não é a relação da empresa com seus trabalhadores, porque tem o usuário do serviço público, e aí, como é uma concessão, você incorpora o gestor público para nessa equação. Só que o município ele tem ações limitadas, ele tem que exigir o cumprimento do contrato, que foi estabelecido por uma licitação já há algum tempo, e como disse o secretário Marcos Cordioli, é um contrato muito rígido, que limita muito até a possibilidade de uma repactuação. Então, nós temos uma situação de emergência, ela exige o cumprimento do contrato, exige o cumprimento de uma legislação nacional, porque quando é um serviço essencial, você tem uma margem que precisa ser preservada, ao mesmo tempo que você garante o direito de greve. E como é que você soluciona o problema emergencial? Tem que fazer mediação, né? Eu acredito que tem que ouvir, a sociedade tem que se envolver na mediação, porque há muitos temas aí elencados, né, nessa paralisação, inclusive vindos da locução do sindicato dos trabalhadores, a gente ouve a empresa, a gente ouve a gestão pública, mas tem que ouvir os usuários também. E para além disso, há a questão do contrato, né, do modelo de gestão. A empresa opera em Maringá há muito tempo, né, mesmo pessoas da minha idade não têm memória de uma outra empresa prestando serviço na cidade.
Somos dois.
A presença dela já foi questionada algumas vezes, e ela já teve os seus contratos prorrogados, por exemplo, em 98, aproximadamente, ela operava sem uma licitação e o município concedeu uma prorrogação de 15 anos mais 15. Aí houve um questionamento administrativo na gestão do prefeito José Cláudio João Ivo Calef, quando houve um questionamento a essa situação. Isso se abriu um contencioso que culminou na licitação já realizada nas gestões do prefeito Silvio Barros. Essa licitação obedeceu aos rigores aí da administração pública, mas ela foi questionada também, inclusive no seu conteúdo. O Observatório das Metrópoles da UEM tem um vasto estudo sobre essa licitação, questionando os seus termos e também o padrão de gestão. Então é preciso ampliar o debate para fazer essa eventual repactuação e esse estudo sobre qual deve ser o modelo do transporte público. Né? A professora Ana Lúcia Rodrigues, que era a coordenadora do Observatório dos Metrópoles, hoje ela é vereadora, então tem uma tribuna pública para compartilhar esses ganhos de estudo do observatório, e eu acredito que essa solução de médio prazo tem que envolver mais agentes, além daqueles tradicionais que debatem esse tema, Gilson.
Vou te engessar porque meu tempo está curto, mas eu queria ouvir você pelo menos 2 minutos. Como é que você viu a licitação a liminar, que suspendeu a reforma administrativa do prefeito Ulisses Maia?
Eu creio que ela é temporária, né? Porque o município deve ter alguma avaliação da segurança jurídica da mudança que realizou. Ela é uma mudança que foi compartilhada pela Câmara, porque você não cria secretaria com decreto do prefeito. Então, ela tem uma retaguarda de 2 poderes municipal, o executivo como proponente e o legislativo como aprovador, aquele que aprovou a mudança, né? Há o debate sobre a circunstância nacional, mas eu acredito que é uma decisão temporária, por ser uma liminar, que o município vai retomar a sua trajetória. Agora, se a justiça tiver um entendimento diferente, é claro que haverá uma reversão na reforma, ela vai ter que ser conduzida sob novos parâmetros, né? Mas o prefeito é advogado, especialista em direito administrativo, tem sua equipe, e eu acredito que ele tenha meios de discutir com a justiça essa mudança. E a própria Câmara, por ter aprovado, ela também tem que se envolver no debate, né? Agora, Gilson, essa ação ela sinaliza um outro fato, que é a possibilidade de uma oposição mais firme, ainda que minoritária, na Câmara dos Vereadores, já que essa ação é de iniciativa de um vereador recém-eleito, recém-empossado, né? Então nós devemos prestar atenção nesses movimentos para verificar qual vai ser o padrão de relação entre o executivo e o legislativo nesse quadriênio.
Meu caro Reginaldo, recado mais que dado, um abraço a você, bom fim de semana, você saiu muito bem mesmo sozinho, correu para todos os lados, foi para o ataque e para a defesa, cruzou e cabeceou, tá bom? Muito obrigado, bom fim de semana, a gente se fala na semana que vem.
Bom fim de semana, Gilson. Um abraço para os amigos da CBN.
E você pode entrar em contato com o conteúdo do Reginaldo, você pode entrar em contato pelo Facebook dele, Reginaldo Dias. Lá você tem vários textos do Reginaldo, coisas muito interessantes falando sobre política. Reginaldo, que é um especialista também, além, né, da análise política que ele faz aqui com a gente, com a história política de Maringá.